Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou o Ricardo Hirsch, estou com Danilo Balu, Rodrigo Roenes e Paula Narvaz aqui conosco e vamos trazer, o Rodrigo está quase infartando com alguma notícia aqui, eu não sei qual é, daqui a pouco a gente faz um Breaking News com o Rodrigo Roenes. Fala. Pode falar ou não?
Pô, apareceu aqui na minha tela aqueles ombros de cebola, cara. De novo, fazia tempo que não aparecia.
Só aparece o dele, é, será? Pra quem não sabe, são os fisiculturistas, bodybuilders, aquela coisa que o Rodrigo, ele, não sei, bem perfil dele, né? Você vê que ele puxa muito ferro, né? Carrega muito. Quantos quilos no supino, Rô?
Olha, outro dia eu fui tentar me agachar com uns 100, mas não deu certo.
E com a barra, vai? Vamos lá, vamos falar agora sobre... me perdi... Ah, não. Saiu um artigo, a gente falou num outro episódio, né? Que saiu um artigo, um jornal aqui em São Paulo, falando sobre a diminuição do número de mulheres na esfera da corrida, no mundo da corrida.
Na participação percentual, né?
Exatamente. E também a gente tentar entender um pouco. A gente não tem informação nenhuma além do que a gente leu lá, mas...
Nem tem hipótese, né? Eles não levantam hipótese.
Exatamente. Então é mais a gente ficar elucubrando aqui, tentar entender o porquê que isso aconteceu. Paula, você percebeu isso? Seja bem-vinda.
Essa é a minha primeira pergunta. Você percebeu isso? Você acha? Visualmente falando, sem olhar os números, você percebeu essa redução das mulheres na corrida recentemente?
Olha, eu fiz uma maratona fora esse ano e umas 3 provas de rua. Eu acho que talvez eu tenha visto menos mulheres. Lá fora, onde eu larguei, pelo menos só tinha homem em volta. Né? É bem esquisito. Mas aqui eu percebi assim, uma leve diminuída. Segundo a matéria, eles dizem que as mulheres migraram para outros esportes, né?
Beach tennis.
Beach tennis, pode ser.
Beach tennis tem bastante mulher.
É. Eu acho que tem. Eu acho que migraram para esse tipo de modalidade. E eu acredito que uma coisa que o Balu falou antes do episódio aqui, eu acho que a pandemia pode ter dado uma afastada numa migração, ou atração de novas corredoras. E também eu acho que a retenção, porque era uma atividade que todo mundo tinha que ir pra rua e tinha aquela história, não vá pra rua, não corra de máscara, tem que correr de máscara, a violência.
Primeiro, não vá pra rua, primeiro. Depois, agora você vai pra rua, porque os parques, por exemplo, São Paulo ficou muito tempo fechado os parques. Então as pessoas passaram a correr na rua porque os parques públicos, a USP, estava fechada. Os 4 aqui moram em bairros bem legais. Beleza, como eu posso dizer assim, você consegue imaginar nos nossos bairros uma mulher correndo com uma certa segurança, só que não é a norma, né, cara? Então assim, a rua é menos convidativa para mulher.
Exatamente, a teoria é que é mais segurança, né? E nós homens, a gente ainda vê a segurança com um perigo, sei lá, de violência, de assalto, mas a mulher, ela tem outros empecilhos, né, Paula, aqui?
A mulher, além do medo constante, a gente tem que lidar com a perturbação, que essa sempre tem, mesmo que não aconteça nada, todo
mesmo
dia tem uma... Mesmo
num
bairro legal, qualquer lugar vai sempre ter uma perturbação vindo de algum homem, na maioria das vezes, então... também é uma coisa que, se essa mulher é muito persistente, ela dá uma bodeada mesmo e larga.
Quando vocês falaram dessa pesquisa, desse relatório aí pra mim, que eu não tinha ficado sabendo, a primeira hipótese foi, se foi durante a pandemia, pra mim é isso. Quando você tira o ambiente controlado e mais convidativo, mais amistoso, que é um parque, ou mesmo uma USP, os locais mais tradicionais de corrida, Brasil afora, você obriga as pessoas a correrem na rua. Eu corri muito na rua. Só que eu gosto de correr à noite. Então eu saio correndo à noite.
Eu acho que desanimou um pouco. Eu acho que perdeu aquela coisa da rotina, sabe? Que tava encaixada.
Isso.
E daí falou assim, putz, eu não vou, é difícil.
Você tem que jogar mulher no ambiente, né?
E tem uma observação aí que também pode estar relacionada. A obesidade entre as mulheres aumentou. As mulheres engordaram muito na pandemia. Será que
a sociedade engordou?
A sociedade engordou dentro delas, mulheres. Será que isso também não tem relação mais do que pelo fato que eles falam? Ah, pode ser uma das hipóteses que as mulheres são mais cautelosas a retornar aos eventos presenciais. Não, eu nem acho que as pessoas estão mais preocupadas com isso.
Não.
Eu acho que elas abandonaram a corrida mesmo, né?
Sim, para mulher, gente.
É um reflexo, né? A prova é o reflexo do
o homem que só corre no parque. Assim, ah, agora, por exemplo, teve um dia que foi até engraçado para mim, porque eu cheguei por Ibirapuera achando. Quando ele abriu o parque, eu cheguei lá, sei lá, 7 da noite. Aí, não, ele está abrindo horário reduzido. Pois idiota, né? Sei lá, abriu das 8 às 4.
Até às 6.
Eu cheguei, tipo, 6h30, 7, estava fechado. Eu já tava lá, corri em volta do parque, né? Beleza, tô aqui e vou correr em volta do parque. Mas é, pra mulher é menos convidativo, ela, vou sair de casa pra correr perto de casa, perto do trabalho, né?
A gente tem a questão da segurança. Nós conversamos com a Marina, né, num episódio, lembra? Que ela falou que ela ia pro Ibirapuera e ela mora, acho que próximo à USP, mas ela ia por conta de grupo e tal. Ela falou, pô, chegou uma hora que ela falou, cara, eu comecei a voltar aí pro Ibirapuera e eles corriam em torno do parque. E não era dentro do parque, quando o parque estava fechado, por conta de ter mais pessoas. E ela corria num lugar onde ela poderia correr, que é próximo à Avenida do Jockey, na USP, enfim. Locais que em São Paulo propicia poder correr, mas para a mulher era um pouco mais complicado.
Os três aqui, como homem, a gente não tem as mesmas preocupações que a Paula, né? Já vou correr, daí pega e sai correndo. Ah, você tá num bairro que você não conhece, você deixa o celular e acabou, né? Não usa o relógio. Ah, o cara vai pedir dinheiro, não tem dinheiro, né? Então a mulher já tem outros 3-4 passos à frente.
Que
né?
Não é só a segurança, é a pencheção.
É,
né?
Lá no Parque Bruno Covas mesmo, eu custei a ter coragem de descer lá. Eu via sempre, da minha janela dá pra ver. Eu custava, falava, meu, o negócio é muito ermo, nunca vou correr aqui quando começaram a construir. Deus me livre correr naquele lugar ali. Eu demorei a ter coragem. O Ricardo me falou muito, vocês me falaram, não, vai que dá, vai que...
E desde que você começou a correr lá, você viu um aumento de mulheres correndo lá? Ou...
Não, poucas.
A gente vê... Continua não sendo convidativo
para
mulher,
treino,
né?
Lá em horários muito óbvios também, né? Tipo, ah, sei lá, no sábado talvez tenha um pouco mais de mulheres, mas assim, não tem muita mulher, assim, tem grupos de homens, eu não vejo grupos de mulheres.
É que na realidade existe muito mais homem do que mulher correndo.
É.
Isso. Esquece, é. Sem machismo, tá? Pelo amor de Deus, todas
da
vocês
pandemia,
estão...
Antes da pandemia.
É, exatamente, né? É, eu ouvi até num dia, num episódio do Café com Tri, com o Beto Nitrini, ele falou, a realidade do esporte entre homem e mulher vai mudar, porque a nossa geração... As mulheres não faziam nada.
Era vôlei.
Era vôlei e dança. Isso. Né? E os meninos, futebol e muito ativo em outras brincadeiras. A maioria, óbvio, tem as exceções, mas a maioria era isso.
No colégio, né? a gente chegava
na faculdade mais ainda. Então, isso. As meninas que competiam pelas faculdades eram o quê? Eram meninas que daí eram as exceções que faziam. Então, fazia natação, fazia handball, em algum lugar, em algum clube, e daí traziam isso para a vida. Mas era a minoria. É, e hoje a gente... A geração ou o público de 30 anos mais, 25 anos mais, ainda é muito mais homem, é muito mais ativo do que as mulheres. Normal, sem preconceito nenhum. Se você olhar, você vai num lugar de beach tênis, ainda tem mais homem do que mulher
apenas
na corrida.
Apenas estatísticas.
É apenas estatística, exatamente. Não estou dizendo que é melhor ou pior. Mas então eu acho que o que acaba acontecendo é que as mulheres, de fato, elas se sentem ainda inseguras para isso. E a oferta de novas possibilidades, e eu falei do beach tênis aqui, sem briga, sem brincadeira. Nossa. Como a gente falou no outro episódio que a gente gravou aqui, que eu falei, o beach tênis é muito mais convidativo para quem quer que seja. A corrida ainda tem aquela barreira, tudo que tem da facilidade de você poder fazer quando você quer, mas você ainda é muito solitário. E a população, não posso falar de outros estados, né, mas em São Paulo, abraçou muito bem o beach tênis, por quê? Porque você é sozinho, você vai num lugar, você vai ser bem recebido. Porque vai ter mais gente jogando com você, que precisa de alguém ali. No final do dia, todo mundo tá tomando cerveja junto.
E
ou
é um
entre
ambiente
os jogos.
Mais controlado, né?
É um ambiente mais controlado e você não precisa ser um mega atleta.
E parece que é um esporte fácil. Nunca joguei.
É,
parece
não,
que é um esporte fácil
que envolve
de fazer.
Pouca habilidade.
Óbvio.
Treinador
óbvio. Assim como a corrida. Você quer ser muito bom no beach tênis, você tem que treinar bastante.
Mas sabe qual a diferença?
Mas se você não é muito bom, você também joga. Assim como a corrida. Só que você vai num lugar onde você interage. Então é muito mais convidativo, um ambiente controlado.
O aspecto lúdico do beach tennis é muito maior do que na corrida. Eu tenho amigos treinadores que estão bem envolvidos com o beach tennis e falam, requer muito pouca habilidade, assim como a corrida requer muito pouca habilidade. Só que tem um caráter lúdico e social no beach tennis. A corrida tem um caráter social fora da atividade, então o social é antes da corrida ou é depois
da
corrida.
O que é errado.
Sim.
Né? Você pode ter durante.
E a questão da
a demanda corrida, física é diferente.
Ela exige muito na prática. O beach tennis é intermitente. Então ele abraça a mulher que tá ali um pouco minimamente insegura para sair correndo à noite no bairro dela. Pô, beach tennis resolve todos os problemas.
Não, e o jovem que também tá nessa pesquisa, né, Paula? O jovem não se sente mal, mas para ele vira o seguinte: cara, eu não preciso mais estar no bar tomando às 8 da noite. Eu posso às 10 da manhã conhecer alguém.
Não, detalhe em cima disso, se a gente for pensar, pô, você tem o custo de, sei lá, por uma hora, por 40 minutos, o custo de locação da quadra, você tem que comprar a tua raquete, etc. Ainda assim, tem gente que vai analisar e vai falar, pô, isso demanda um investimento. Mas se a gente for pensar hoje, tem o corredor que está iniciando, que está gastando ali por baixo quase 10 mil num... GPS,
não é tênis. Eu acho
impossível uma raquete ser mais caro que um GPS. É. E acho
tenho não, a que raquete, joga descalço. Uma das raquetes mais caras que tem, custa um GPS, um dos mais simples para correr.
Então,
das marcas
e joga
conhecidas.
Descalço, né? Então, acabou.
Então, assim, pô, você pode jogar com o short que você corre, que você joga a bola, que um legging ou uma bermuda,
um short de mulher qualquer. É que daí também se forma, em como todos os lugares, aquele ambiente também que, dependendo de como onde você tá, pode ser tóxico, porque daí tem o copinho que custa R$1.000.
Stanley, Copa Stanley.
Tem o look que combina. Então, assim, o esporte ele pode ser tóxico se a pessoa se deixar levar,
mas,
igual a corrida.
Mas a entrada ela é simples. Não, né?
É simples.
Ele simplesmente compra numa Decathlon da vida, uma raquete, por R$200, R$250.
E vai jogar.
E ele vai jogar.
Qualquer roupa.
Pode ser que ele vá no primeiro dia, ele já queira uma raquete de 2 mil. Mas ele consegue entrar ali e ele vai ser bem recebido, porque se tô eu, Balu, o Rodrigo lá, estamos em três, eu preciso de uma quarta pessoa.
Tanto faz quem
se
é
Se você
essa
chegar
pessoa.
Lá e não conhecer a gente, fala, Paula, entra aí. Porque mesmo que você jogue mal, a gente vai conseguir jogar. Então, você já é bem recebido, independente de você ter uma raquete de R$200 ou de R$2.000. Então, eu acho que esse público já foi... A gente fez em São Paulo, gente. O terreno aqui, que era daquele antigo Açaí na Faria Lima, estava abandonado há 20 anos. Há 20 anos. E virou duas quadras de beach tennis ali. E funciona o dia inteiro.
Não, sábado lotado.
Sábado lotado. Galera tomando, galera assim. E eu acho muito legal, porque... Serve como exemplo para a corrida, como eu falei no outro episódio, para quem não ouviu, vou repetir aqui. Corredores, sejam mais legais uns com os outros, sejam receptivos, sejam amigos. Nos encontramos segunda, quarta, sexta, todo mundo que treina na Lagoa se encontra segunda, duas, três vezes por semana, na beira do Guaíba em Porto Alegre, na Pampulha, em Fortaleza, em Salvador, em todos os lugares. Todo mundo costuma ter uma rotina e todo mundo se encontra e as pessoas não
ninguém
são...
Ninguém dá bom dia.
E as pessoas não querem se... E você vê, e ninguém tá competindo contra ninguém ali. E no beach tennis, a necessidade de você precisar ter de alguém fez com que uma pessoa que não se conheça...
Mas também ri até a hora que você começa a dar na cabeça de todo mundo. Aí não, vira competição.
Não, mas tem
a
rivalidade.
Isso tem todo esporte.
Mas daí você pode ir para outro... Eu sei que a competição vai existir, o ego vai existir em qualquer lugar. Isso existe no mercado... financeiro, isso existe no trabalho, existe em qualquer lugar. Mas eu acho que você entender que você tá ali e você pode ajudar uma pessoa e que isso não vai mudar nada.
Total, sim.
Não vai mudar nada. Você falar assim, cara, quantas vezes eu já tava correndo, já falei pra homem e já falei pra mulher, falei, posso correr, pegar teu ritmo? Porque, cara, eu tô cansado e eu tô vendo que você tá mantendo o ritmo. Eu já falei isso pra homem e pra mulher um monte de vezes. Não custa nada. E depois acaba, pô, obrigado, valeu, você me ajudou. Quantas pessoas fazem isso?
Eu sempre faço isso em final de prova, assim, no último quilômetro, que eu vejo que tem mulheres na minha frente, né? Porque antes eu tinha um espírito de, eu quero passar essas mulheres. Agora, quando eu estou passando essas mulheres, eu sempre falo, vem comigo, vamos junto. Ninguém nunca me falou isso.
É isso.
Vamos junto. Uma mulher que me pegou ali na rabeira, no final, falou, meu, vamos junta.
É isso, em Porto Alegre, teve dois momentos. Um que eu tava correndo e tinha mais dois, e eu falei pros dois... Falei, tava um vento, falei, cara, vamos revezar, vamos 30 segundos cada um na frente, vamos se ajudar. Daí um até falou, ele falou assim, cara, desculpa, eu não vou porque eu sou meio atrapalhado. Ele falou assim, você é meio atrapalhado, é capaz de eu tropeçar em vocês. E ele ainda falou, mas se quiser pode vir atrás de mim, pode pegar, eu vou manter o ritmo. Mas daí eu falei, eu acho sacanagem com o cidadão. E daí eu e o outro, que era um cara que treinava com o Santiago, a gente foi revezando e foi tocando. E depois, num outro momento na frente, quando eu encontrei o João, eu falei, cara, vamos. A gente tentou uma, duas vezes, cara, não tava legal. Eu falei, ó, se quiser, pode vir. Eu vou manter meu ritmo. E se você quiser ir pra frente, vai. Se você quiser vir do lado ou vir atrás, fica à vontade. Cara, vamos aqui. E é o que a Paula falou. Quantas vezes a gente vê isso? É muito pouco. E não é só na prova, até no treino. Cara, vamos se ajudar. Eu quantas acho vezes... que é o ambiente que a gente tem que criar, ele tem que ser um ambiente muito mais acolhedor.
Se isso é verdade...
Mesmo que gere competição. Porque, tudo bem, na hora que eu chamo o Balu, Balu, vamos treinar, vamos fazer uma série de mil, vamos. Não tô querendo dizer que eu vou ganhar do Balu, se eu vou chegar na frente, se ele vai... Não, mas assim... Pô, vai ter dia que ele vai chegar antes que eu, tem dia que eu vou chegar antes que ele, tem dia que os dois vão chegar junto, tem dia que eu não vou querer terminar o treino, mas, pô, a gente pode fazer isso de uma forma tão legal. Eu acho falar, pô, vamos aqui, vai, Balu, me ajuda aí, cara, hoje eu tô exausto, me mantém o ritmo aí. E isso faz com que seja uma coisa tão legal. E não precisa ser amigo de treino, esse que é o ponto. Você não precisa ser companheiro de assessoria, eu não preciso estar só os meus alunos entre eles. Às vezes você fala, pega ali, meu, o meu com... Com o cara da camiseta vermelha, com o cara da camiseta laranja, com o cara da azul, da amarela, de quem quer que seja. Então eu acho que esse tipo de coisa cria ainda pra mulher. Porque ainda pra mulher...
É,
ainda...
também uma das hipóteses pode ser essa, de ter afastado as pessoas do esporte, né? Porque ele é pouco acolhedor. É,
exato. Então,
você pega, por exemplo, eu tava lendo uma matéria esses dias sobre o sucesso do CrossFit entre as mulheres. Isso nos Estados Unidos. E eles falam que o ambiente... acolhe muito bem mulher, tem toda uma hoje uma campanha de empoderamento feminino e o CrossFit dá isso porque ele empodera a mulher, dá força, dá,
é, elas
dá
usam a roupa que elas querem, elas usam o tipo de short que elas querem. Eu acho que não sei, nunca tive dentro de um, mas parece que não rola muito um julgamento ali dentro, né, de...
E aí, nada. Se for nesse sentido, nada. De que um beach tennis acolhe melhor, que um CrossFit acolhe melhor, né, com os alguns mitos ou não da
bootcamps da vida, né?
Que tem uma galera que curte, uma corrida, ou como a corrida agride o corpo da mulher, né? Isso vai criando um ambiente onde a segurança de correr na rua, isso vai afastando a mulher da corrida, ou vai criando empecilhos, ou obviamente vai roubando o público para outras modalidades. Então acho que assim, o que mostra esse relatório, assim, ele faz um pouco de sentido no geral, para a gente... Cruza tudo isso, o crescimento, né? O fortalecimento, não o crescimento. O crescimento do beach tennis, o fortalecimento do CrossFit, o medo da pandemia, acho que faz sentido.
Ô, Balu, e tem também um lance que a gente falou no outro episódio, não sei se vai antes ou depois, do fato das mulheres, das pessoas em geral, elas pularem etapas, né? Então, não sei se essas pessoas se machucam demais e cansam da corrida. Meu, não quero mais, machuquei, lesão atrás de lesão, porque começou a correr quando estava na moda, aí pulou...
Já fez a meia-maratona que ela queria fazer.
Queimou uma parte de etapa, fez a meia-maratona, mas tá ali, vive com uma canelite, vive com uma dor que não cura, vive, ai, cansei de correr, meu, vou fazer outra coisa, porque eu não quero mais ficar sentindo dor.
Aí ela vai lá, procura um profissional, a pessoa vai falar assim, ah, isso é a corrida, né? Ou seja, mais um empurrãozinho pra ela sair da corrida. É. Ela já tá cansada, saco cheio das dores, do cansaço no sentido de, putz, tô cansada de ficar cuidando dessa dor, daí procura um profissional,
correr atrás do rabo, né?
Correr machuca, vou fazer outra coisa.
Vai embora, vai lá pro CrossFit. São vários incentivos, olha, vamos dizer assim, para ela mudar.
Eu tava pensando aqui, quando vocês estavam falando, eu tenho, que me veio à cabeça aqui, umas três alunas que pararam de correr e só estão jogando beach tennis. E assim, durante a semana,
eu tenho
fim
uma
de semana
também, a Débora lá do Estúdio W. Ó, meu, tá correndo uma vez, duas por semana e, meu, apaixonadaça pelo beach tennis.
E assim, será que em determinado momento, assim como gostaram da corrida, pode ser que, sei lá, daqui um tempo apareça outra modalidade, saia do beach tennis, migre pra outra modalidade.
Mas isso tem. Mas 10 anos atrás ninguém imaginava o CrossFit. Hoje todo mundo tem conhecido, estão há anos no CrossFit, beach tennis, mesma coisa. Óbvio que tem coisas que vêm e vão, tipo, o paintball veio e morreu, mas algumas coisas, o beach tennis tem sinal de que veio para ficar, assim, talvez não gigante como é hoje.
Mas é natural, o ciclo natural de qualquer surgimento, de qualquer coisa.
Um kart, um paintball morreu, o beach tennis tem tudo para ficar. Né? Então você cria concorrentes, né? Então eu acho natural. E assim, ao mesmo tempo que ele pode ter, né, perdido um pouco de mulher, para o homem é muito fácil, né? O homem, de novo, ele não tem essas barreiras, que ele, vou correr agora à noite, pega o tênis, sai correndo, dá a volta ali no bairro dele, sem nenhuma preocupação. É. Né? A mulher, ela precisa de... quem quer ter a mulher como público tem que tomar cuidados ou fazer planejamentos que são diferentes daqueles
e o jovem. E o jovem, vocês veem isso também, que eu, como eu falei, que eu acho que de repente é um ambiente muito mais social do que a corrida. De repente, a corrida, na realidade, é assim, a corrida não ser um ambiente tão social para a pessoa. Porque assim, a corrida assim, você fala, ah, não, mas pô, depois do sábado a gente sempre vai na turma, a gente vai para uma padaria e não sei, programa de Paulista.
É, jovem não gosta de ir pra padaria.
Não, né? mas mesmo que vá, mas ele só vai no sábado, né?
É,
a interação social que ele existe, que se colocou pra corrida, até porque não é todo mundo que consegue ir à noite, porque à noite também já tem um problema de segurança, deslocamento de trânsito e tal. O beach tênis é aquela coisa meio, dando exemplo do beach tênis, ele vai numa quadra que está perto do trabalho dele. Às vezes vai a pé, ou né, tem um estacionamento dentro, é muito rápido. E todo treino ele vai ter sempre uma interação. Ele sempre vai ter um momento social ali.
Ambiente
é um happy hour todo dia, né?
O ambiente da corrida não é nada pro jovem, né?
Eu ouvi um dia desses um cara e falou assim, cara, na boa, quem corre é velho.
Mas eu falei
no meu último vídeo, pra mim, quando eu comecei a correr 15 anos atrás, corrida já era um negócio de gente velha e chata. E aí eu comecei a correr e gostei muito. Eu falei, mas eu sou nova e sou legal, eu não posso correr? Aí as minhas amigas da balada,
você é
chata, meu, você é nova no, com cabeça de velha.
Não, e joga questão da balada, mais... né? Você vai, como você vai treinar quinta-feira ou na sexta, se não na vai. Quinta-feira você pegou a balada, você vai acordar...
É, era igual quando eu trabalhava numa agência de marketing esportivo, atendendo uma grande marca, e eles tentaram fazer eventos em universidades, evento sub não sei o que lá, pra chamar a galera, a galera não vai.
Cultura é outra.
Eu acho que é cultural. É timing, é momento de vida, né?
Isso. Tem uma questão de independência financeira, né? Como você fala, vou correr a maratona de Paris, tá? Mas não, mano, como você vai pra Paris?
Mas não é nem Paris, mas tem isso. E tem acho que do dia a dia. O cara fala, pô, mas eu vou fazer 4 vezes por semana isso pra eu ficar 3 dias sozinho e um dia com alguém? Tipo, conversando com alguém? É. Pô, por que de repente eu não vou lá pro beach tennis, que daí eu vou jogar segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, treino. E todo treino eu vou conhecer pessoas novas. Entendeu? Vou fazer amigos, vou tomar uma, vou me divertir.
É, a corrida é divertida raramente, né? Por momentos pontuais a corrida é divertida. A maioria do tempo...
Acho que é bem... A gente não sabe se é essas as razões, mas faz todo sentido quando você olha que tem menos jovens, quando tem menos mulheres.
Culpa do beach tênis, maluco. Quem foi que inventou o beach tênis? Chama esse cara aí.
Bom, até um amigo que tá indo jogar um torneio, acho que no Panamá, eu acho. Ele falou, cara, Balu, todo dia, são 10 dias de evento. É, todo dia tem uma balada no. Acabou a última partida, virou
balada.
Uma balada no local da competição. Pô, que.
Festa na praia.
Quem não quer isso com 20 anos?
Não, cara? É muito mais legal você fazer um longo sozinho aqui, correndo pela cidade de São Paulo. Né? Quase sendo atropelado.
Largar, né? 6 horas da manhã no centro de São Paulo, né? É super legal.
Acordar às 4 horas da manhã.
Pô, a prova foi domingo, matou o sábado do cara. Não, o cara quer ir pro Panamá, praia. E balada todo jogo. Então é normal roubar o público jovem e faz sentido nesse ambiente atual que a mulher tenha
academia,
saído.
Você acha que a academia te tirou, vocês acham ou não? Que a academia...
Eu acho que tem menos mulher na academia.
Também.
Também. Eu acho que também, é legal a gente, né? Vamos ficar aqui conjecturando pra sempre, porque milhões de hipóteses. Outra coisa que também pode ter acontecido foi as mulheres terem tido filhos, né? Porque ter filho ferra um pouco a nossa vida aí, atlética, vai, afasta um pouco a gente do esporte.
Pelo menos durante um tempo, né?
Aí o puerpério, pelo menos o primeiro ano é bem complicado. A amamentação, encaixar as coisas, as demandas, e teve, né, uma galera aí que teve filho, então também pode ser uma hipótese.
É, pandemia, a galera trabalhou, né?
E a academia foi um dos ambientes que... A academia foi um dos ambientes que teve um impacto, né, pesado ali de inscritos, vamos dizer assim. É um mercado que
acho que sentiu mais do que a corrida.
Ah, acho que mais que a corrida.
Eu percebo, claramente, bem menos, em todos os horários, porque eu faço em horários variados, né? Eu vou a hora que dá, então às vezes eu vou de manhã no rush, às vezes eu vou à tarde no rush, às vezes eu vou no horário mais sossegado, sempre tem mais homem. Antes era mais ou menos igual, assim, era 50, vai 45% de mulheres, um pouquinho mais de homem agora, bem menos mulheres.
Que louco, né? Eu não imaginava que a academia... Eu achei que a academia ia estar com mais mulheres.
Não.
É que eu não vou em academia.
E tô vendo mais mulheres mais velhas. Mais mulheres,
é um bom sinal,
tipo,
pelo menos.
Tiazinhas, assim.
Que bom, estão mais preocupadas aí com a saúde.
É um pessoal que criou um hábito que também é assim...
Que às vezes não existia, né? Durante a pandemia
teve que ser obrigado, né? E assim, sofre menos o impacto. Você criou o hábito ali, tá enraizado pela necessidade. Ó, preciso. Com pandemia, sem pandemia, mulheres indo ou não, ela, a pessoa que criou o hábito, ela mantém, né? É, menos volúvel.
É, pode ser alguma ideia. Eu não vou levantar mais nenhuma modalidade esportiva aqui, que senão é o que a Paula falou, a gente vai ficar levantando teorias. Eu acho que é mais importante, de fato, a gente conseguir ouvir de vocês também, acho que estão aí, de repente, até alguma mulher ou outra que estava, que corria e parou de correr, né? E que está nos ouvindo. Não é tão incomum isso.
Aproveitar que aproveitar que os parques voltaram e tudo mais. Se ela parou de correr por isso, que eu entendo.
Ou eventos, né?
Agora eu lembrei, uma aluna minha parou porque ela... Durante a pandemia ela tinha que correr na rua, na cidade dela. Ela parou. Falou assim, não dá, mas eu vou correr sozinha aqui na estrada. Parou. Tipo, era um obstáculo. O homem pode até parar porque encheu o saco. Ah, não, gostava de correr em torno do lago, fica vendo. Agora correr na estrada é chato. Mas não uma questão de segurança. Segurança não de carro, porque é uma estrada que é deserta. Mas por segurança ela parou. Agora que eu lembrei dela.
É, então acho que para as mulheres que estão nos ouvindo, se vocês tiverem algum outro motivo que tenha levado vocês não estarem mais correndo, ou que vocês conheçam alguém que parou, passe aqui pra gente, até pra gente
as
entender um pouquinho, né,
se ajudar. Na pandemia, né, a mulher, eu acho que o homem também, mas assim, a mulher, ela ficou muito cansada na pandemia, assim, ela sofreu muito, tipo, de estar em casa.
Tem que aguentar o marido o dia inteiro, não é fácil,
aguentar,
né?
Marido, tá em casa o dia inteiro, tipo,
quem é
trabalhando.
Quem é mãe cuidando, fazendo papel de escola, né?
É, e assim, trabalhando na firma, enquanto tá trabalhando em casa ao mesmo tempo, então a mulher, de uma maneira geral, ela ficou muito cansada, então isso... também pode ter afastado, sabe? É. Tipo, foi cansativo. Muita mulher pirou.
E não é tão simples retomar, né? A gente...
Não.
Isso pra todo mundo, homem e mulher, né? A gente retomar uma atividade ou a gente colocar uma outra atividade no nosso dia a dia e fazer com que aquilo vire um hábito é muito difícil, né? Você tem que ter uma força de vontade, uma disciplina muito grande de se obrigar no começo e você lidar com N variáveis ali.
Até o benefício aparecer.
Né? Até o benefício, a sensação, né, boa de você entender ou você conseguir controlar. Poxa, é horário de filho. Mesmo para quem não tem filho, pô, é horário do trabalho, é o deslocamento. Pô, meu trabalho agora exige mais porque eu também não estou presencial, mas eu estou no online, mas me solicitam em horários que antes eu tinha liberdade. Então, às 8 horas eu estava treinando, mas agora às 8 horas eu tenho que estar na frente do computador. Então, é muito difícil organizar isso daí, né? Colocar de novo uma modalidade, uma atividade, seja corrida, seja qualquer outra. Então acho que se vocês tiverem aí, qualquer uma de vocês tiverem tido essa dificuldade, ou conheçam alguém que tenha tido essa dificuldade, e se tiverem também encontrado o caminho de volta, coloca aqui, manda lá no post, lá no Instagram, marca quem vocês quiserem. E não é para gerar engajamento não, acho que é mais para ajudar. Não, é pra gente entender e para ajudar. De repente tem pessoas aí que vão estar olhando ali e podem precisar de algumas soluções ou de algumas ideias de como retomar isso daí, ou pelo menos, sei lá, alguma ideia, alguma clareza, algum exemplo de quem passou por isso, que eu acho que acaba sendo muito rico. Então...
E também não precisa ter preguiça de voltar a correr, porque não precisa voltar correndo, caminha, volta caminhando, a caminhada naturalmente vira corrida. Às vezes a mulher tem, preguiça de voltar, vai doer, mas... Isso.
Não, vai, corre caminha, começa a caminhar, depois corre um minuto, caminha quatro,
isso.
Sabe, sem pressa, acho que... Coloca o hábito de você se cuidar, olhar para você, retomar uma atividade que você gostava. Se de fato você gostava, você não precisa treinar 4-5 vezes por semana. Se você fizer duas, né, como a Paula falou.
Tá ótimo.
Uma coisa, pô, correr, fez uma meia horinha ali, correndo e caminhando. E jogou o beach tennis outros 2 dias, tá lindo. Não precisa ser a prioridade, né? A corrida não precisa ser a única prioridade, a única atividade. Exato. Da vida de ninguém, mas... Enfim, é isso aí. Então, espero que a gente falou, divagou, levantou a hipótese que a culpa é do beach tênis. Se você concorda ou não concorda, entra no perfil do Balu e ele que falou. É só cornetar. Corneta lá que ele tá acostumado. Ele tem estômago para aguentar essas cornetadas. Tá bom? Valeu, um abraço.